bem, Marcelo?
Bom dia, senhores vereadores, senhora vereadora, senhores da assistência, senhora, aqueles que não acompanham a TV Câmara Online, o Marcos do Gazeta, Donizete, nosso amigo, ex-secretário de Agricultura do município. Sessão ordinária do dia 16 de maio de 2017. Senhora secretária, por gentileza, proceder à chamada dos senhores vereadores.
Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, ao pessoal da assistência, os funcionários da casa, todos que nos acompanham pela TV online, Câmara online. Chamada. Pedro Luiz Ferreira.
Presente.
Claudinei Gabriel Machado.
Presente.
Armelino Moreira Júnior.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo. Abel Rodrigues de Camargo, ausente. Elisângela Ferreira de Souza Soares. Presente. Antônio Reginaldo Firmino.
Presente.
Carlos Eduardo Gomes. Carlos Eduardo Gomes, ausente. Charles Guimarães. Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Gerson Pedroso da Silva.
Presente.
Ismael Martins Pereira. Ismael Martins Pereira, ausente. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira. Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, ausente. Paulo César Dias de Moraes. Paulo César Dias de Moraes, ausente. Rodrigo de Lima. Rodrigo de Lima, ausente. Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Rosi Aparecida Domingues Soares Machado, ausente.
Procedida a chamada, havendo quórum, sob a proteção de deuses das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. Solicito ao vereador Devanir Cândido Andrade, nos termos regimentais, a proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada.
O justo confia em Deus. Você que habita ao amparo do Altíssimo e vive à sombra do Onipotente, diga a Javé, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus, eu confio em ti. Ele livrará você do laço do caçador e da peste destruidora. Ele cooperará com suas penas e debaixo de suas asas você se refugiará. Você não temerá ao terror da noite, Nem flecha que voa de dia, nem epidemia que caminha nas trevas, nem peste que devasta ao meio-dia. Caíram 1.000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, e você nada atingirá. Basta que você olhe com seus próprios olhos para ver o salário dos injustos, porque você fez de Javé o seu refúgio e tomou o Altíssimo como defensor, e desgraça jamais atingirá, e praga nenhuma vai chegar à sua tenda, pois ele ordenou aos seus anjos que guardem você em seus caminhos, eles levarão as mãos, para que seu pé não tropece numa pedra, e você caminhará sobre cobras e víboras, e pisará leões e dragões, e livrarei porque a mim se apegou, eu protegerei, pois conheço o meu nome, ele me invocará e eu responderei.
Senhora secretária, por gentileza, leitura da ata da sessão ordinária do dia 9 de maio de 2017.
Ata da 14ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura, aos 9 dias do mês de maio de 2017, às 9h21. Na sala vereador Raimundo de Almeida Lima, a rua Maurício Barbosa Tavares Elias, número 314, presente o senhor presidente, Pedro Luiz Ferreira, que solicitou ao vereador Abel Rodrigues de Camargo, o primeiro secretário, a proceder à chamada dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se presentes Armelino Moreira Júnior, Abel Rodrigues de Camargo, Elisângela Ferreira de Souza Soares, Antônio Reginaldo Firmino, Charles Guimarães, Gerson Pedroso da Silva e Rosi Aparecida Domingos Soares Machado. Ausentes os vereadores Carlos Eduardo Gomes, Claudinei Gabriel Machado, Devanir Cândido de Andrade, Ismael Martins Pereira, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes e Rodrigo de Lima. Ato contínuo. O senhor presidente declarou: sob a proteção de Deus e das leis em vigor, declaro aberta a presente sessão ordinária da Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna. E após o senhor presidente solicitou ao vereador Abel Rodrigues de Camargo, nos termos regimentais, proceder à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Feita a leitura do trecho da Bíblia Sagrada, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Abel Rodrigues de Camargo, a proceder à leitura da ata da sessão ordinária do dia 2 de maio de 2017. Terminada a leitura da ata, o senhor presidente colocou para retificação ou impugnação da ata lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, o senhor presidente colocou em votação a ata, sendo aprovada por 8 votos favoráveis e 7 ausências dos vereadores Carlos Eduardo Gomes, Claudinei Gabriel Machado, Devanir Cândido de Andrade, Ismael Martins Pereira, Jair Marmelo Cardoso de Oliveira, Paulo César Dias de Moraes e Rodrigo de Lima. A seguir, o senhor presidente passou a leitura de expedientes recebidos pelo senhor prefeito, a saber, ofício GAB número 94/2017, em atenção ao requerimento número 24/2017, sendo deferido cópias aos vereadores Armelino Moreira Júnior, Charles Guimarães e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício GAB número 95/2017, em atenção ao requerimento número 25/2017, sendo deferidas cópias aos vereadores Armelino Moreira Júnior, Charles Guimarães e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício GAB número 96/2017, em atenção ao requerimento número 26/2017. Sendo deferido cópia aos vereadores Armelino Moreira Júnior, Charles Guimarães e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Ofício GAB número 97/2017, em atenção ao requerimento número 27/2017, sendo deferidas cópias aos vereadores Antônio Reginaldo Firmino, Armelino Moreira Júnior, Charles Guimarães e Rosi Aparecida Domingues Soares. O ofício SMG número 50/2017, em atenção à reforma do campo de futebol do Paruru, sendo deferido cópias aos vereadores Armelino Moreira Júnior e Rosi Aparecida Domingues Soares Machado. Após, o senhor presidente passou a expedientes protocolados na Secretaria da Câmara, a saber, balancete da receita e despesas do mês de abril de 2017 e projeto de decreto legislativo número 02/2017, de autoria do vereador Paulo César Dias de Moraes, subscrito pelos demais edis, que concede o título de cidadã biunense à ilustríssima senhora Viviane Rodrigues de Oliveira. A seguir, o senhor presidente passou a expedientes recebidos de diversos a saber. Moção de apelo número 02/17 da Câmara Municipal de Votorantim. Após, o senhor presidente passou a apresentação de expedientes pelos senhores vereadores e vereadoras. O vereador Charles Guimarães apresentou os requerimentos números 32, 33 e 34/2017, solicitando discussão de todos pelo vereador Abel Rodrigues de Camargo, foram inscritos para discussão e votação nos próximos expedientes. O vereador Paulo César Dias de Moraes apresentou os requerimentos números 35 e 36/2017. A vereadora Rosi Aparecida Domingues Soares Machado apresentou o requerimento número 37/2017, solicitado discussão pelo vereador Abel Rodrigues de Camargo e foi inscrito para discussão e votação nos próximos expedientes. O vereador Abel Rodrigues de Camargo, subscrita pelos demais vereadores apresentou a emenda modificada número 01/2017 ao projeto de lei número 10/2017. O vereador Ismael Martins Pereira apresentou as indicações números 436 e 437/2017. A seguir, o senhor presidente passou a apresentação de pareceres pelas comissões. As comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos e Atividades Privadas, Educação, Saúde, Assistência Social e Direitos da Pessoa com Deficiência, apresentaram parecer em conjunto ao projeto de lei número 08/2017. Apresentado o parecer, decorrido o prazo regimental do expediente, o senhor presidente encerrou o expediente. Reabertos os trabalhos na ordem do dia, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário a proceder à chamada regimental dos senhores vereadores e vereadoras, constando-se a presença unânime dos mesmos. Procedida a chamada, havendo quórum, não havendo proposições escritas, o senhor presidente anunciou para a próxima ordem do dia o seguinte: discussão e votação do projeto de lei número 08/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os estabelecimentos farmacêuticos no município da Estância Turística de Biúna e da outras providências. Pelo senhor presidente, foi apresentado o edital de convocação para a audiência pública da Comissão de Finanças e Orçamento no dia 31 de maio de 2017, quarta-feira, às 13 horas. Metas fiscais do primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril de 2017. Lei de Responsabilidade Fiscal. Também procedeu a leitura de edital e convocação para audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social no dia 31 de maio de 2017, quarta-feira, às 15 horas, para apresentação pelo gestor do Sistema Único da Saúde do município de Biúna, através do seu titular, de relatório detalhado referente ao primeiro quadrimestre, janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, contendo, no mínimo, as seguintes informações. 1. Montante e fonte dos recursos aplicados no período. 2. Auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações. 3. Oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação. 4. Bem como as informações previstas no relatório de gestão do SUS e RRO, que é o relatório resumido de execução orçamentária, nos termos de decreto federal número 7827. De 16 de outubro de 2012. Finalizando, o senhor presidente convidou para participar da mesa dos trabalhadores os padres. Da mesa dos trabalhos, desculpem. Os padres Daniel Vitor Cardoso Rodrigues e Antônio Carlos de Souza. Passando a palavra ao padre Daniel Vitor Cardoso Rodrigues, o mesmo disse que compareceria à Câmara Municipal para convidar especialmente os senhores vereadores e vereadoras a participarem da... Desculpa. Os senhores vereadores e vereadoras a participarem da 98ª Festa em Louvor a São Sebastião e ao Divino Espírito Santo no período de 18 a 23 de maio de 2017, onde foram programados diversos eventos, finalizando a palavra do padre Daniel Vitor Cardoso Rodrigues. Em questão de ordem, a vereadora Rosi Aparecida Domingos Soares Machado disse que estava muito emocionada na data pela presença dos padres, com o convite para participarem das festas de São Sebastião e do Divino Espírito Santo, justamente no dia em que teve um sonho, e nesse sonho apareceu em que um conjunto com o vereador Antônio Reginaldo Firmino deveria procurar a realizar procurar realizar dentro de suas possibilidades tudo o que pudesse proporcionar um bem-estar melhor à população de Biúna. Antes de encerrar a sessão ordinária, o senhor presidente vereador Pedro Luiz Ferreira agradeceu aos padres Daniel Vitor e Antônio Carlos pelas presenças e honroso convite que faziam à Câmara de Biúna na data, colocando-se à disposição e aos demais presentes na assistência. Nada mais a tratar na ordem do dia, o senhor presidente convocou os senhores e as senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária às 9 horas do dia 16 de maio de 2017, na terça-feira, e deu por encerrada a presente sessão, de que, para constar, eu, Elisângela Ferreira de Souza Soares, segunda secretária, determinei que o senhor Amaury Gabriel Vieira, secretário do processo legislativo, lavrasse a presente ata, do que fiz e dou fé e assino com o senhor presidente e o primeiro secretário.
Procedida a leitura da ata, pela ordem, coloco para retificação e impugnação da ata que acaba de ser lida. Nenhum vereador querendo retificar ou impugnar a ata lida, coloco para votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovada por 8 votos favoráveis e 7 ausências os nobres vereadores. Abel Rodrigues de Camargo, Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, Rodrigo de Lima, Pururuca, Devanir Cândido Andrade, Jair Marmelo e Paulo César Dias de Moraes. Passamos a expedientes recebidos do Executivo. Ofício número 85/2017, requerimento número 20/2017. Presidente da Câmara dos Vereadores de Biúna, em resposta ao requerimento número 20/2017 da vereadora Rosia Aparecida Domingues Soares Machado, solicitando informações e cópias do balanço dos gastos das festividades carnavalescas do ano de 2017, temos a honra de repassar às mãos de Vossa Excelência os esclarecimentos prestados pelo senhor secretário de Cultura e Turismo, bem como as cópias dos ofícios e notas fiscais emitidas pela Comissão de Carnaval de 2017. Sem mais, reitero, meus protestos, elevada estima e distinta consideração. João Benedito de Melo Neto, Prefeito Municipal. Secretaria de Cultura e Turismo, ofício número 0223/2017. Balancete e cópias de notas fiscais do Carnaval 2017 do Centro Turístico de Biúna. Venho, por meio dessa, enviar ao gabinete e à Secretaria Municipal de Administração informações referentes ao ofício número 134/2017 da nobre vereadora, encaminhado pela Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, que a atual gestão municipal e a Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer não estão medindo esforços para que exista a mais completa transparência das ações realizadas, tendo o Carnaval de 2017 em Biúna recebido diversos elogios de munícipes, turistas e autoridades policiais devido ao total esquema de segurança e finalização do evento em horários pré-determinado pela Polícia Militar, mesmo devido a toda a crise econômica que nosso país atravessa e diversas cidades do nosso entorno, mesmo estâncias turísticas tendo cancelado o mesmo, em Biúna, realizamos um carnaval com o mínimo possível de gastos e contenção de despesas. E em dobro de área de evento 2017, área de lazer e Praça da Matriz, e 2016 somente Praça da Matriz. Porém, mesmo assim, em vista ao realizado pela gestão anterior, no ano de 2016, e que sim, esse merecia um levantamento mais aprofundado dos gastos, conseguimos realizar com aproximadamente R$100 mil a menos que em 2016, e estando anexo cópia dos ofícios e notas fiscais emitidas para a Comissão do Carnaval 2017 em Ibiúna. Sem mais, para o momento, e certo de contar com a sua atenção, aproveito a oportunidade para apresentar protestos de estima e distinta consideração. Atenciosamente, Sandro Marcelo Cobelo, secretário de Cultura e Turismo. Na verdade, ele coloca aqui, de uma maneira, com uma concordância um pouco, que fica um pouco difícil de ler até, mas ele está dizendo o seguinte, que esse ano o carnaval foi realizado em dois locais, na área de lazer e na Praça da Matriz, e foi gasto R$100 mil a menos do que o ano passado, que foi gasto somente na Praça da Matriz. Cópia ao nobre vereador Charles Guimarães. Prefeitura da Estância Turística de Ibiúna. Excelentíssimo senhor Pedro Luiz Ferreira, vereador da Estância Turística de Ibiúna, presidente, cumprimentando respeitosamente, sirvo-me do presente informar que está em andamento o projeto de adequação do Paço Municipal e será considerada a solicitação do nobre vereador na elaboração do layout. Coloco esta secretaria à disposição do nobre vereador. Aproveito o ensejo para renovar meus protestos de estima e distinta consideração. Priscila Rose Ferrer, arquiteta urbanista. Esse é sobre um ofício que, de minha autoria, que eu peço aqui a possibilidade de disponibilizar uma sala adequada com equipamentos de informática e arquivo para ser realizada, para ser utilizada por todos os conselhos municipais. Então, foi essa a resposta que ela deu aqui. Eu acho interessante que todos os conselhos tenham lugar para que possa reunir já com todos os meios necessários de trabalho. Convite. Paróquia Nossa Senhora das Dores, Mitra Diocesana de Osasco. Convite. Ibiúna, maio de 2017. A Câmara Municipal de Ibiúna. Temos a honra de convidar a todos os edis e funcionários para participarem da missa da novena em louvor a São Sebastião e ao Divino Espírito Santo, que iniciará entre os dias 18 a 26 de maio, às 19h30, na Igreja da Matriz, e também nos dias de festas 27, 28 e 29, com procissões, missas e shows. E no dia 30, às 7h da manhã, despedida do santo do sertão, na Matriz. E às 17h, missa no sertão. E no dia 18, convidamos a todos a participarem doando pó de café, que serão destinados às famílias carentes através da Pastoral da Promoção Social. Certos de contarmos com a presença de todos, antecipamos nossos agradecimentos e despedimos-nos fraternalmente. Padre Benedito Aparecido Cesário. Botucatu, 18 de abril de 2017. Sabesp, prezado senhor, em atenção ao ofício GPC número 75/2017, de 15/3/2017, encaminhando o requerimento número 16/2017, no qual solicita informação sobre o motivo da paralisação das obras de rede coletora de esgoto no bairro Paruru, temos a informar. A empresa contratada para execução das obras do sistema de esgotos sanitários do bairro do Paruru apresentou baixa produtividade e paralisações nas obras a partir do segundo semestre de 2012 sucessivamente. Ante o exposto, não nos restou outra alternativa senão propor a rescisão unilateral do contrato, respeitando os prazos legais para o feito. A publicação da decisão final da rescisão ocorreu em 27/6/2014. Nesses últimos anos, a grave crise hídrica que assolou o estado de São Paulo provocou um desequilíbrio financeiro na companhia, que necessitou focar todos os recursos humanos e financeiros para realizar ações emergenciais para evitar o desabastecimento de água da população. Uma das ações mais radicais e necessárias foi a instituição por parte da companhia de um sistema de bônus que premiava os clientes que mais economizavam no consumo de água. A ação se mostrou eficaz e ajudou na manutenção de níveis de reservatórios e mananciais, Porém, nossa arrecadação e capacidade de investimento em outras áreas ficaram reduzidas. Superados os reflexos advindos da crise exposta acima, a Sabesp está retomando os investimentos no segmento de esgotos. Com relação ao sistema de esgoto do bairro do Paruru, no momento encontra-se em fase de montagem do pacote técnico, com previsão de licitação para o segundo semestre de 2017 e início das obras em janeiro de 2018. Colocamos-nos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de estima e consideração. Atenciosamente, engenheiro Maurício Tapia, superintendente da unidade Médio Tietê. Vereador Ismael, você vê, né? Nós fomos lá em 2012, né, que era a data de previsão, no segundo semestre de 2012, para a inauguração. Houve aquela paralisação, não houve a inauguração, houve a paralisação, e agora início da retomada das obras para 2018. Enquanto isso, o povo do Paruru sofre com todo aquele problema que você nem sabe muito bem, a questão da Sabesp. Cópia, senhor presidente. Cópia ao nobre vereador Ismael Martins Pereira. Cópia ao nobre vereador Charles Guimarães. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício CCA número 1544/2017. Senhor presidente, encaminho para conhecimento de Vossa Excelência, na conformidade do disposto do inciso 15º do artigo 2º da Lei Complementar número 709/93, cópia da sentença publicada no DOE de 11/3/2017. Por oportuno, alerto que o decidido não é suscetível de revisão por esse legislativo, conforme deliberação desse tribunal, IESARA, no processo TCA 10535/026/94. Apresento no ensejo votos de distinta consideração. Márcio Martins de Camargo, auditor. Esse processo é o TC 800-438/3303/11, Prefeitura Municipal de Ibiúna. Coit Muramatsu, prefeito à época. Job Lopes e Lúcia Helena Lima Moro, servidores. Apartado de contas do exercício 2011 para tratar de acumulação de cargos públicos. Relatório de fiscalização. Diário Oficial do Estado de São Paulo. A data: São Paulo, sábado, 13 de maio de 2017. Decreto. Decreto número 62.582, de 12 de maio de 2017. Declara de utilidade pública para fins de desapropriação pelo Departamento de Estradas e Rodagem, DR, as áreas necessárias às obras e serviços de duplicação do quilômetro 45,25 ao quilômetro 74 da SP-250, rodovia Bungiro-Nacal, localizadas nos municípios de Vargem Grande Paulista, Cotia e Ibiúna e da outras providências. Aqui segue o decreto, que eu acho que já é de conhecimento da maioria dos senhores vereadores. Provavelmente, eu já vou encaminhar, mas provavelmente a comissão já tem. De qualquer forma, está encaminhada a comissão, o nobre vereador Abel Rodrigues de Camargo, Charles Guimarães, Ismael, mais um documento. O que é de estranheza é que eu acho que eles utilizaram o decreto de desapropriação antigo, porque nós sabemos que não vai contemplar até o 74, mas aqui nesse de desapropriação está até o quilômetro 74. Porém, que venha, foi decretado. CPFL. Carta número 006/DPCP/2017, Sorocaba, 15 de maio de 2017. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Assistência Turística de Ibiúna. Assunto: atendimento exclusivo da CPFL Piratininga. Ilustríssimos senhores vereadores. A Companhia Piratininga de Força e Luz, CPFL, disponibiliza a todos os membros do Legislativo um atendimento exclusivo através de um consultor responsável pela interface entre Câmara Municipal e a CPFL. Disponibilizamos nossos serviços a fim de esclarecer, orientar e elucidar as demandas de Vossa Excelência que necessitem de respaldo técnico e comercial referente aos assuntos que envolvam a CPFL e o setor elétrico. A CPFL lhe deseja sucesso no exercício dessa relevante missão, um mandato de trabalho fértil e de realizações em prol do desenvolvimento econômico-social desse importante município. Segue os dados do consultor de negócios. Nome, Carlos Eduardo do Camargo, telefone está aqui, e-mail está aqui. Colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Atenciosamente, Carlos Eduardo Camargo, consultor de negócios. Aqueles vereadores que não tiveram, acredito que a maioria já tem cópia, mas está à disposição. Câmara Municipal da Assistência Turística de Biona. Emenda modificativa número 02/2017 ao projeto de lei número 10/2017. No quadro resumo da Lei de Diretrizes Orçamentárias, exercício 2018, folhas 25 do projeto de lei número 10/2017. Reduza-se a seguinte dotação, passando a vigorar como segue, alterando-se o respectivo anexo sexto. Programa 709, projeto seria administração do passe municipal, manutenção dos serviços administrativos. 2018, 5 milhões, no total de 5 milhões, no quadro do resumo lá da Lei de Diretrizes Orçamentárias. De 2018, folha 26 do projeto de lei número 10/2017, acrescente as seguintes dotações, passando a vigorar como segue, alterando-se o respectivo anexo sexto. Programa 7013, manutenção dos serviços administrativos. 2018, R$1.600.000. Justificativa. Justifica-se a presente emenda uma vez que, analisando a LDO, verificou-se a necessidade de destinar recursos para a Secretaria Municipal de Agricultura, Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural, visando atender melhor os produtores rurais. Sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 11 de maio de 2017, Charles Guimarães. Protocolado 11 de 5 de 2017, às 15 horas e 28 minutos. Câmara Municipal da Estância Turística de Biúna, emenda modificativa número 03/2017, ao projeto de lei número 10/2017, no quadro resumo de lei, diretrizes orçamentárias, exercício 2018, folhas 23, o projeto de lei número 10/2017, reduza-se a seguinte dotação, passando a vigorar como segue, alterando-se o respectivo anexo sexto. Programa 3001, difusão cultural total. Manutenção dos serviços administrativos, 200 mil. Programa 3002, esporte, lazer e qualidade de vida, 1007, construção ciclovia, 500 mil. E 2003, manutenção dos serviços administrativos, 1 milhão. Totalizando 1 milhão e 500 mil. No quadro de resumo da LDO, exercício 2018, folha 26, o projeto de lei número 10/2017, acrescenta-se as seguintes dotações, passando a vigorar como segue, alterando-se o respectivo anexo sexto. Programa 8001, segurança, 2003, manutenção do serviço administrativo 300 mil, 2044, manutenção da guarda municipal 6 milhões e 800 mil, 2062, manutenção do corpo de bombeiro, 200 mil, totalizando 7 milhões e 300 mil reais. Justificativa. Justifica-se a presente emenda, uma vez que, analisando a LDO, verificou-se a necessidade de destinar recursos para a Secretaria Municipal de Segurança, visando atender a contratação de mais efetivo para a Guarda Civil Municipal. o artigo 17º do projeto de lei número 10/2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 17º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 0,2% da dotação aprovada, obedecendo às instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, não superando excessivamente a inflação acumulada no período anterior. Justificativa. Analisando o limite alto de percentual, se faz necessário esta alteração, visto que a média da inflação prevista para este ano é de 4% a 4,5%, ou seja, 4,5%, conforme amplamente divulgado nos meios de comunicação. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 11 de maio de 2017, está assinado pelo vereador Charles Guimarães. Está com a palavra para a leitura de requerimento o nobre vereador Charles Guimarães.
Primeiramente, um bom dia, senhores vereadores, vereadoras, presidente, pessoal da assistência, imprensa. Requerimento. Assunto, requerimento de informações e documentos referentes à contratação da concessão de serviço público feita pela municipalidade com a empresa Sirteb para arrecadar as verbas e gerenciar o sistema da Zona Azul, implantada pela Lei nº 2066, de 19 de fevereiro de 2016. Considerando que a Lei Número 2066, de 19 de fevereiro de 2016, criou o sistema de estacionamento rotativo pago nas vias e logradouros públicos nesse município, caracterizando como Zona Azul, com arrecadação e gerenciamento por concessão do serviço público otorgado à empresa Sirteb. Considerando que a referida lei, embora tenha previsto que a contratação do serviço deveria ser por licitação pública, na modalidade concorrência pública. No entanto, a municipalidade iniciou equivocadamente com contrato emergencial com a empresa Sirteb e, posteriormente, segundo informação, promoveu o processo de licitação, sendo que a empresa Sirteb foi a única que participou do certame e foi considerada vencedora. Entanto, operando o sistema desde o início até hoje, considerando que essas verbas são recolhidas com vendas de bilhetes, cupons e com arrecadação, a Sirteb deve repassar uma porcentagem para a municipalidade, mediante regulamentação prevista na própria lei. Considerando que a empresa Sirteb opera o sistema com auxílio e número de inúmeros funcionários, muitos deles como monitores durante todo o dia, faça chuva ou faça sol. Aparentemente, sem uso de EPI, portanto, desprotegidos dos desgastes naturais. E consta que alguns funcionários estão trabalhando sem registro em carteiras, portanto, sem recolhimento de verbas fundiárias e previdenciárias. Considerando que o sistema implantado é falho, deixando a população e muitos comerciantes insatisfeitos, como, por exemplo, os monitores não conseguem controlar os minutos de tolerância com isenção de pagamento. Apesar dessa norma não estar prevista na lei, porém, essa conduta é usual, ficando a critério individual e livre arbítrio do monitor. A aferição desses minutos, B, a usuários estaciona seu veículo, fica procurando e não acha monitor para comprar bilhete. Notadamente, por não existir pontos de vendas espalhados pela cidade, situação que causa transtorno e constrangimento, pois quando retorna e depara com uma notificação de irregularidade no para-brisa do carro, fica praticamente obrigado a comparecer na sede da concessionária Certeb para regularizar daquela situação, sob a pena de ser multado, porém a Certeb somente aceita a regularização como pagamento da chamada tarifa de pós-utilização, no valor de R$ 15,00, o que equivale a 10 vezes o valor da hora usada. Em total desrespeito aos direitos do cidadão e do consumidor, eis que ninguém é obrigado a comprar e pagar antecipadamente por um serviço que não foi feito. Considerando que não existe uma análise técnica do órgão de trânsito municipal e da garantia de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do sistema, tanto na região central como na periferia, tudo levando a crer que foi criado uma máquina de caça-níqueis sem qualquer controle arrecadatório, em prejuízo da população e do comércio geral, refletindo negativamente no desenvolvimento do turismo local. Considerando que a lei que foi criada, esse sistema, prevê no artigo 4º que a municipalidade deve cobrar da concessionária, no caso a Certeb, várias exigências, especialmente a obrigação de arcar com as despesas de pessoal, encargos trabalhista e previdenciários dos materiais necessários à administração, execução e fiscalização do serviço. Ao ferir como receita de concessão o preço fixo pelo Poder Executivo Municipal para utilização do sistema de estacionamento rotativo, pago, cabendo à concessionária a própria arrecadação, a obrigação de recolhimento para a administração municipal de um percentual de receita total bruta mensal oriunda de comercialização dos cartões aos tickets de estacionamento, cujo valor mínimo deveria ser deferido ao edital de processo licitatório. Considerando que esses valores devem ser regulamentados por decreto do Poder Executivo, inclusive no tocante aos reajustes de preços, desde que devidamente justificados em planilha de custos, de forma a manter o equilíbrio financeiro do sistema. Considerando que o Poder Executivo deverá regulamentar e utilizar do espaço destinado à Zona Azul a colaboração de coletores de lixo e outros entulhos ou com outros usos, que impossibilite o estacionamento dos veículos nas vagas com pagamento de uma taxa de uso especial, sendo que esse procedimento não está sendo cumprido pela municipalidade no artigo 11. Considerando que o sistema de estacionamento rotativo Zona Azul deveria ser implantado por meio de controle automático e informatizado, com a utilização de equipamentos eletrônicos, expedidores de de comprovantes de tempo de estacionamento, paquímetros e outros meios eletrônicos que permitam a imediata informação sobre movimentação financeira executadas, garantindo total controle de arrecadação, aferição imediata das receitas e autoria permanente por parte do Poder Executivo Municipal, artigo 12. E, nesse sentido, a municipalidade não está cumprindo a determinação da lei que ela própria criou. Considerando que o artigo 13 da referida lei prevê que todas as receitas provenientes da operação do estacionamento rotativo pago, Zona Azul, deverão ser aplicadas para melhorias de gestão de trânsito no município, inclusive no tocante às multas provenientes do não cumprimento das normas de utilização do sistema, em conformidade com o disposto do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. É a resolução número 191/2006 do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, e pelo que consta, a municipalidade não está cumprindo sua parte, especialmente na tocante às lombadas existentes em todo o município, que, diga-se de passagem, são irregulares, sem padrão previsto na legislação, situação que expõe a risco de acidentes à população. Considerando que o artigo 15 da referida lei prevê que o Poder Executivo Municipal ou a concessionária, no caso a Serbet, não poderão ser responsabilizados por acidentes, danos, furtos ou prejuízos de qualquer natureza que os veículos dos usuários venham a sofrer nos locais destinados ao sistema de estacionamento rotativo, pago, Zona Azul, sendo que essa norma proibitiva já foi considerada ilegal, inclusive com várias decisões do Poder Judiciário no sentido de recolher a responsabilidade civil da municipalidade para o pagamento da indenização ao usuário prejudicados. E pelo que consta, a concessionária Serbet até hoje não providenciou qualquer garantia e seguro para tais eventos. E a municipalidade, por sua vez, não fez qualquer exigência nesse sentido, situação em que seguramente será condenada se houver o evento e demanda judicial. Considerando que a referida lei está eivada de várias nulidades, porque feriu vários princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, tais como o princípio da moralidade, da legalidade, da impessoalidade e da eficiência, podendo destacar que a lei jamais poderia ser aprovada em 19 de fevereiro de 2016, com os efeitos retroativos e data de 8 de dezembro do ano anterior, apenas para favorecer a empresa concessionária Serbet, que iniciou a operação no sistema por contrato emergencial e outras ilegalidades. Considerando que a norma jurídica inserida no artigo 6º, artigo 3º, que estabelece a necessidade de disponibilização de vagas destinadas e veículos de pessoas portadoras de necessidades especiais e idosos, contudo, ironicamente, a imotivamente não isenta essas classes sociais do pagamento dessas taxas. Considerando que o segundo consta, não existe nenhuma norma ou convênio com o órgão municipal de trânsito, Guarda Civil Municipal, para serem aplicadas multas por descumprimento da Lei Zona Azul, artigo 3º do artigo 8º. Considerando, finalmente, que é prerrogativa deste vereador e também dos demais colegas, além de fazer, aprovar leis, fiscalizar atos praticados por agentes políticos que caracterizam crimes e atos de improbidade administrativa, e no caso específico, como frisado acima, existem indícios de que a lei que criou o sistema de estacionamento rotativo pago, Zona Azul, está eivada de ilegalidade e inconstitucionalidade, como não bastasse certo afirmar que a municipalidade não vem cumprindo rigorosamente os ditames da referida lei, dando margem à especulação para a prática de crimes caracterizados como emprego irregular de verbas públicas e outros crimes de igual gravidade, sendo ainda que o presente pedido é destinado para esclarecimento das situações do inciso público CF, artigo 5º, inciso 33, 34 da letra A, artigo 95 da LDO, lei 12.527/11, lei de acesso às informações. Requeiro à mesa, na forma regimental, seja oficializado o senhor prefeito, Dr. João Benedito de Melo Neto, no sentido de prestar as seguintes informações com envio de respectivos documentos comprobatórios. A empresa Certeb iniciou a operação da arrecadação e gerenciamento do sistema Zona Azul por contrato emergencial, se positivo, por qual período? Posteriormente, a municipalidade promoveu licitação para arrecadação gerenciar o serviço de Zona Azul na qualidade de concorrência pública? Se positivo, qual o período licitado e se a Certeb foi a única participante vencedora do certame? Enviar cópias integral de capa a capa do PA da contratação emergencial e do PA de licitação da modalidade concorrência pública para as devidas informações de dados. B. As verbas recolhidas pelo Certeb desde o início da implantação do sistema Zona Azul estão sendo auditadas permanentemente pela municipalidade, artigo 12, pelo governo anterior e atual, sendo aplicadas para melhorias da gestão do trânsito do município, artigo 13, inclusive no tocante às multas provenientes do não cumprimento das normas da utilização do sistema, em conformidade com o dispositivo do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro, resolução número 191/2006, do Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, em cumprimento da previsão legal. C. Quais são os valores arrecadados e repassados pelos concessionários Certeb à municipalidade? Diariamente, mensalmente, ou até previsto e até a presente data. D. Qual departamento ou secretaria desta municipalidade responsável pelo controle e movimentação da arrecadação das verbas oriundas do sistema Zona Azul? Existe uma conta bancária vinculada para a movimentação dessas verbas? Ou são repassadas ao erário aleatoriamente? E quais são os membros componentes do órgão de trânsito municipal, gestão inicial do sistema atual? F. Zerando a exigência de uma análise técnica do órgão de trânsito municipal, quantas vagas foram destinadas para serem utilizadas pelo sistema de Zona Azul? Quais os horários de atividades? Quais os dias das semanas que o sistema funciona? Enviar cópia da planilha do estudo técnico. Elaboração pela órgão responsável, conforme previsto na lei, com os dados das respectivas vagas e localidades. G. Qual é a porcentagem da renda bruta mensal com a arrecadação do sistema Zona Azul destina-se à municipalidade pela empresa concessionária CBET? De acordo com o artigo 4º da referida lei, enviar cópia do edital ou ato regulamentador. H. Por que razão a municipalidade não isentou de pagamento das taxas da Zona Azul os veículos de pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, notadamente considerando a legislação federal que disciplina a matéria e contato aos municípios, entre outros, artigo 3º, inciso do referida lei, viola o princípio da legalidade e paridade de tratamento? E qual o número de funcionário da concessionária CBET que opera o sistema Zona Azul desta cidade? Qual o valor mensal da folha de pagamento com o sistema dos funcionários, já incluídos os encargos das verbas do Fundo de Garantia, INSS? Existe funcionários menores e sem registro de carteira? E para o cumprimento da lei da Zona Azul, artigo 8º e artigo 3º, existe convênio com a órgão municipal de trânsito da GSM? Se positivo, por que razão não estão sendo aplicadas as multas previstas na referida lei? Sala, Raimundo de Almeida Lima, aos 9 de maio de 2017. É de autoria do vereador Charles Guimarães.
Está pedido discussão pelo nobre vereador Paulo César Dias de Moraes. Está inscrito para discussão. Vamos lá. Câmara Municipal da Assistência Turística de Ibiúna, indicação. Indica a mesa dispensar as formalidades regimentais, seja presente encaminhado ao chefe executivo municipal, para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, realize os estudos necessários, objetivando a denominação de uma travessa no bairro da Cachoeira, conforme croquim anexo. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, tendo em vista que, com a denominação proposta, pretendemos prestar uma justa homenagem à família do senhor Valentim de Oliveira, que foi um cidadão exemplar, e principalmente facilitar a vida dos moradores com entrega de contas pelos Correios, além de ligação de energia elétrica no local e saneamento da Sabesp. O senhor faleceu no dia 13 de outubro de 1999, conforme fotocópia da certidão de óbito em anexo, deixando uma infinidade de familiares e amigos, sendo aspiração dos moradores do local a denominação da citada Travessa, visando homenagear essa pessoa de relevantes serviços que prestou à comunidade. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, aos dois dias do mês de maio de 2017, Jair Marmelo Cardoso Oliveira, vereador. Está aqui um croqui em anexo. Indicação. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja presente e encaminhado ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, realize os estudos que fizerem necessários, objetivando a denominação de uma travessa no bairro. Pô, é cópia do senhor Jair Marmelo. É a mesma. Está com a palavra o nobre vereador Armelino Moreira Júnior para leitura de indicação. O vereador não coloca número na indicação. Ele protocola lá. Deixa a original e a cópia.
Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores. Cumprimento meu amigo Fadinho, a Neiva, que sempre acompanha, sempre atenta aí. Dona Terezinha, na pessoa de quem cumprimento os demais da assistência. Todos que nos assistem pela TV Câmara Online. Indicação. Indico à mesa, dispensadas formalidades regimentais, seja presente e encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração, determine a instalação de 6 luminárias na estrada dos Passarinhos, sítio Santa Luísa, bairro Piaí, em nosso município. Segue aqui em anexo. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois este vereador foi procurado por inúmeros munícipes morador do referido local, que solicitam a instalação das luminárias devido à grande falta de visibilidade, a fim de oferecer maior segurança aos moradores, estudantes e trabalhadores, visto o grande movimento de pessoas no período noturno. Justifica-se ainda que tal solicitação já foi protocolada no ano de 2011, conforme cópias em anexo. Dada presente, seja dada a ciência, a pessoa do senhor José Chincaua e demais moradores. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 9 de maio de 2017. Está aqui as cópias de uma reivindicação já antiga. Vamos acompanhar. Indicação. Indico à mesa, dispensadas formalidades regimentais, seja presente e encaminhado ao chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo, após contato com o setor competente da administração, determine a manutenção de lâmpadas na Associação Recreio, bairro do Campo Verde, em nosso município. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois este vereador foi procurado por inúmeros munícipes que solicita a manutenção devido à grande falta de visibilidade, a fim de oferecer maior segurança aos moradores, estudantes e trabalhadores, visto o grande movimento de pessoas no período noturno e o alarmante crescimento da violência no local. Sala das Sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 9 de maio de 2017. É de minha autoria, está aberta aos demais. Iluminação, novamente. Vereador Charles. Obrigado, senhor presidente.
Está com a palavra para a leitura das suas indicações a nobre vereadora Elisângela.
Bom
dia, senhor presidente, novamente, à mesa, senhores vereadores, pessoal da assistência, aos funcionários da casa, quem nos acompanha pela Câmara online. É indicação. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja presente e encaminhada ao chefe do Executivo Municipal, para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, determine estudos necessários para a realização do serviço de motoniveladora e cascalhamento e levantar, dentro das possibilidades, a perspectiva de pavimentação em vários pontos do Paiol Pequeno, no qual diz respeito à Rua Antônio Soares, que fica em frente à escolinha do bairro, na Travessa Zildinha da Conceição, na Travessa Aparecida, localizado no município de Biúna, tendo em vista que os referidos pontos são de grande movimento e se localiza no município de Biúna. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois essa vereadora foi procurada por vários moradores que solicitaram os referidos serviços, tendo em vista que os citados locais encontram-se em péssimas condições de utilização, com inúmeros buracos e valetas, que prejudicam sensivelmente todos os moradores que são obrigados a transitar por esse local diariamente. Justifica-se ainda a necessidade de tais serviços, considerando a realidade problemática de alguns pontos da estrada, devido ao estado precário de conservação da mesma, além dos transtornos à população, existe um sério risco iminente de acidentes a todos que trafegam por essa rua. Certa de conta de contar com a almejada atenção, subscrevo com os projetos de elevada estima e distinta consideração, colocando-me à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos. À inteira disposição da vossa senhoria, subscrevo-nos atenciosamente na sala de sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 9 de maio de 2017. Indicação. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja presente encaminhada ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, determine a colocação de tubos no local denominado Brejo, local que liga os bairros Jardim Gemima e Residencial Ibiúna, em nosso município. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois essa vereadora foi procurada por inúmeros munícipes em nome do senhor Geraldo Mineiro, que solicitaram o serviço de colocação dos tubos urgente, em virtude de que, nos dias de chuva, a água não está escoando e acaba por invadir as residências, ocasionando muitos transtornos aos moradores. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 9 de maio de 2017. Indico à mesa, dispensadas as formalidades regimentais, seja presente encaminhada ao chefe do Executivo Municipal para que o mesmo, em contato com o setor competente da administração municipal, determine os estudos necessários para a realização dos serviços tapa-buraco, mais precisamente na rua Benedito Rodrigues, situado no bairro Residencial Ibiúna, localizado neste município. Justificativa. Justifica-se a presente indicação, pois essa vereadora foi procurada por vários munícipes que solicitaram os referidos serviços, tendo em vista que a citada rua encontra-se em péssimas condições de utilização, com um grande buraco, além de valetas, o que vem ocasionando várias trincas nas casas, devido à passagem diária de caminhões, o que prejudicam sensivelmente todos os moradores que são obrigados a transitar por esse local diariamente. Sala das sessões, vereador Raimundo de Almeida Lima, em 9 de maio de 2017. Senhor presidente, esse ofício, que assim, só não foi esclarecido aqui, mas é que cortam ali da Bungiro e passam por dentro do bairro do Residencial Ibiúna, para sair na rodovia Quintino de Lima. Então, são vários buracos, e os caminhões que passam estão prejudicando as casas com várias trincas. Eu até passei para o executivo. Essas indicações é por minha autoria, está aberta aos demais. E também quero deixar aqui uma outra colocação. As indicações, a gente vem aqui, aproveita a oportunidade que a gente tem na tribuna para representar os moradores da nossa cidade e dizer que nós estamos, sim, cobrando, porque o pessoal do Paiol Pequeno está cobrando as máquinas lá. O prefeito passou para mim que, assim que saísse da Cachoeira, iria para o bairro Pau Pequeno, mas teve um imprevisto devido às festas de São Sebastião, mas que não está esquecido, não. É, peço que também o pessoal da garagem possa estar dando um atendimento, porque está difícil. Em alguns bairros começa o serviço, não é terminado. E a gente tem ido insistentemente conversar com o prefeito a esse respeito. Ele disse para a gente que tomaria uma providência, que o combinado é onde as máquinas fossem, fizessem o serviço, terminasse o serviço, para que elas não tivessem que voltar lá para poder fazer o que já era para ter sido feito. Então, ele falou para a gente que estaria tomando providências, então estamos aguardando. Esteve eu, o vereador Naldo, o vereador Lino, cobrando iluminação e também a respeito das estradas. Tá?
Vereadora, só para constar...
Vossa Excelência não pode fazer a parte de indicação, vereador Charles.
Obrigada, presidente.
Por nada. Eu acho interessante, no caso da indicação da vereadora, acrescentar também para a comissão dos nobres vereadores Charles, Ismael e Abel, com relação à questão da bugina na cauda do desvio dos caminhões. Decorrido o prazo regimental, encerro o presente expediente. Vou reabrir na ordem do dia. Reabra a sessão na ordem do dia. Por gentileza, senhor secretário, proceder à chamada regimental dos senhores vereadores e vereadoras.
Chamado. Pedro Ferreira.
Presente.
Claudinei Gabriel Machado.
Presente.
Armelino Moreira Júnior.
Presente.
Abel Rodrigues de Camargo. Presente. Elisângela Ferreira de Souza Soares.
Presente.
Antônio Reginaldo Firmino.
Presente.
Carlos Eduardo Gomes.
Presente.
Charles Guimarães. Devanir Cândido de Andrade.
Presente.
Gerson Pedroso da Silva.
Presente.
Ismael Martins Pereira.
Presente.
Jair Marmelo Cardoso de Oliveira.
Presente.
Paulo César Dias de Moraes.
Presente.
Rodrigo de Lima.
Presente.
Rosi Aparecida Domingos Soares Machado. Rosi Aparecida Domingos Soares Machado, ausente.
Procedida a chamada... Vossa Excelência, temos que entrar no plenário. Plenário.
Corrigindo a chamada, Rosi Aparecida Domingos Soares Machado.
Procedida a chamada, passamos à discussão do projeto de lei número 08/2017, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com os estabelecimentos farmacêuticos do município da Estância Turística de Biúna e da outras providências. Votação do projeto de lei. Está com a palavra para a discussão do projeto o nobre vereador Charles Guimarães.
Mais uma vez aqui assumo a tribuna. Cumprimento aqui a vereadora Rosi, né, que chegou atrasada, mas por causa de problema de... foi fazer um exame. Para quem não estava presente, sobre esse projeto, sou contra, tá? Porque entendo que teria que ter uma licitação. Acho que escolher simplesmente fazer o convênio aqui e ele escolher qual a farmácia que vai ser a beneficiada. Eu acho que... E outra, remédio para... Ele tinha que dar o remédio para o funcionário, não colocar onde eles têm que comprar. Obrigado.
Está com a palavra para a discussão o nobre vereador Paulo César Dias de Moraes.
Obrigado, presidente, amigos vereadores, bom dia, amigos assistências. Só para deixar bem claro, elucidar o pessoal da assistência, quem está assistindo TV Câmara Online, esse é um convênio que não necessita de licitação. É um convênio para os funcionários que está hoje, só pode fazer o convênio com a prefeitura, três farmácias e Biúna. Esse projeto que o prefeito encaminhou para a casa, peço voto favorável aos amigos vereadores, esse convênio vem até a casa para que todas as farmácias do município possam fazer o convênio com a prefeitura. Então, para ser entregue aos funcionários. O funcionário vai lá, compra da farmácia, desconta no pagamento, então não precisa de licitação. O funcionário vai poder escolher qual farmácia que ele quer comprar. Então, esse projeto vem nesse sentido. Para não ficar mais em três farmácias só no município. Qualquer farmácia do município pode celebrar o convênio com a prefeitura. Muito obrigado, senhor presidente. Amigos vereadores, peço voto favorável.
Só para que não paire dúvidas, só um esclarecimento. A autorização é legislativa. A licitação é executiva. Então, são duas coisas completamente distintas. Nós estamos autorizando os convênios. Ponto. Só isso. Está aqui no projeto. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão nessa votação. Os vereadores contrários queiram se manifestar. Está aprovado por 13 votos favoráveis e dois votos contrários, os novos vereadores Charles Guimarães e Rosia Aparecida Domingues Soares Machado. Aqui, acho que a vereadora Rosia gostaria que eu lesse. A vereadora Rosia estava ausente por motivos de saúde. Ela está aqui com o relatório médico datado de hoje. Por isso, do atraso, a vereadora tinha comunicado à presidência que chegaria atrasada, pois estava em tratamento, em consulta. Tá? Próxima ordem do dia, nada a escrever. Nada mais a tratar na ordem do dia. Convoco os senhores vereadores e vereadoras para a próxima sessão ordinária do dia 23 de maio de 2017, terça-feira, às 9 horas. Gostaria de agradecer a presença de todos, do William, lá do bairro dos Ribeiros, né, Pururuca, e de todos aqueles que vêm até a Câmara Municipal para prestigiar nossas sessões, e também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara Online. Está encerrada a presente sessão ordinária. Um bom dia a todos.